Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast especial Facon News Mídia Digital. Eu sou a Lorena Oliveira.
E eu sou João Gabriel Santos.
Eu sou a Sabrina Luana.
E eu sou o Thiago Neves.
E o tema do nosso programa de hoje é Minha Vida, Meus Aplicativos.
Aqui você irá ouvir histórias de pessoas que não vivem sem seus aplicativos, seja por causa do trabalho ou do lazer.
Para começarmos a falar sobre aplicativos, devemos primeiramente entender quem são essas pessoas que desenvolvem essa variedade de apps que existem pela internet. O engenheiro de software Dimas Ângelo Lameu, de 27 anos, nos conta com a parte mais complicada na hora de desenvolver um app.
Bom, a parte mais complicada nem é a parte do desenvolvimento em si, é a parte da comunicação com o cliente. Você tentar transferir a ideia dele, na verdade, você precisa de distinguir o que ele precisa do que ele quer.
Apesar da enorme variedade de aplicativos encontrados na Google Play Store e App Store, a maioria acaba caindo no esquecimento. Um levantamento feito pela Pixlate no primeiro trimestre de 2022 mostra que aproximadamente 1,5 milhão de aplicativos se encontram totalmente abandonados, sem receber nenhum tipo de atualização há mais de 2 anos. O engenheiro de software Dimas Lameu nos conta um pouco sobre os pontos positivos e negativos das criações tecnológicas.
Em relação a isso, se você observa a seguinte frase, que tudo que foi feito para poder facilitar a vida das pessoas pode ser considerado uma tecnologia, então eu poderia falar várias e várias coisas, desde o sinal de fumaça até o WhatsApp, né? Assim dizendo. Mas agora, algo que foi feito, quer dizer, algo que teve a intenção de ser tecnológico, mas não conseguiu cumprir esse papel, e isso sim se torna um ponto negativo. Um bom exemplo que eu posso dar é você acabou de entrar dentro de um banco para poder sacar um dinheiro, colocou o cartão lá no caixa eletrônico e o caixa eletrônico trava com o seu cartão lá dentro. Isso sim é um bom ponto negativo, né?
Dimas Lameu também fala sobre os das redes sociais e a funcionalidade dos algoritmos.
As redes sociais, elas foram feitas de pessoas para pessoas. E o preço que a gente paga para poder estar usando elas é o nosso tempo. Onde que quanto mais a gente fica online, mais dinheiro eles ganham e mais conteúdo que a gente gosta, o algoritmo deles vai sugerindo, né? E quando uma pessoa fica atenta em relação a isso, ela passa a gerir o seu tempo de vida de uma outra maneira, né?
As plataformas de redes sociais se tornaram muito populares nos últimos anos. Seja para assistir ou criar conteúdos, ela está integrada ao cotidiano da população.
Um estudo divulgado pela plataforma Cupom Válido com dados YouYourCity e Wise Social mostra que o Brasil é o terceiro país do mundo que mais usa as redes sociais.
Dessa forma, pensar nos aplicativos em que as pessoas não vivem sem está diretamente interligado com as possibilidades que esses apps criaram com o seu surgimento.
A social media Ketlen Formigon, de 23 anos, nos conta a sua relação com o aplicativo Instagram e como surgiu a oportunidade para começar a trabalhar com a plataforma.
O que me levou a trabalhar com o Instagram foi uma disciplina da faculdade de direção de documentário, em que eu tive que produzir um documentário. Eu fiz sobre doença celíaca, que é uma doença que eu tenho. E o documentário acabou fazendo assim um certo sucesso entre a comunidade celíaca, e eu pensei que eu poderia fazer alguma coisa a mais para dar continuidade a esse trabalho. Eu fiz um projeto multiplataforma, e dentro desse projeto tem podcast, tem vídeo no YouTube, tem o site, que tem o blog e tem o conteúdos no Instagram. Então, basicamente foi isso.
Devido aos novos tipos de trabalho que surgiram com a internet e a popularização dos aplicativos e plataformas, o tempo que passamos conectados também aumentou. Um levantamento feito pela empresa Node VPN, em janeiro de 2022, mostra que o tempo online dos brasileiros aumentou.
Em média, as pessoas começam a se conectar às 8h33 da manhã e só se desconectam às 22h13. Somado o tempo de todos os 7 dias em uma semana comum, o brasileiro teria passado 91 horas online. Kathleen Formigon fala que, apesar da facilidade que os aplicativos criam para o dia a dia e a sua importância, devemos encontrar um equilíbrio no uso.
O que eu acho sobre as pessoas que usam aplicativo para tudo na vida? Olha, eu acho que depende do nível que a pessoa utiliza o aplicativo, porque assim, eu acho que hoje em dia eles facilitam muito a nossa vida, né? Seja pegar o Uber, ouvir música no Spotify, né? Ouvir um podcast, entre diversos outros aplicativos de rede social que a gente consegue tanto se comunicar com os nossos amigos, quanto também ter oportunidade de trabalho, como é o caso do LinkedIn. Eu acho que eles são muito importantes, mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente deve maneirar em relação ao tempo de uso.
Kathleen Formigon também comenta sobre como os algoritmos das plataformas têm uma interferência com os conteúdos entregues para o público.
Interferência do aplicativo sobre o usuário, isso falando de redes sociais, né, que é a área que eu tô. Eu não sei como isso funciona no Uber nem nada, mas eu acredito que o algoritmo ele tem assim uma interferência sobre o que a gente está consumindo, sobre o que chega para a gente. Não é mais uma questão de escolha, ah, eu vou assistir tal coisa. Não, hoje em dia a gente recebe essas recomendações do que a gente pode assistir. E eu acho que é isso.
Outro app que trouxe uma possibilidade de renda para a população brasileira foi o aplicativo Uber. Com sua chegada no Brasil no ano de 2014, a plataforma já tem 1 milhão de motoristas e entregadores no país e 22 milhões de usuários. O autônomo Matheus Emanuel Miranda Viveira, de 21 anos, nos conta o que o levou a trabalhar com o aplicativo.
Acontece, o que me levou a trabalhar com o aplicativo foi o seguinte: eu trabalhava antes numa empresa de lanchonete, uma empresa, né? E lá eu trabalhava na área de estoque e produção, entendeu? É onde que, justamente nessa época, era a época da pandemia, aquela onda forte da pandemia em si, né? E aí estava naquela, ia trabalhar, aí não ia trabalhar, não ia, parava e depois voltava, né? Então eu fiquei assim por um ano e eu estava prestando vestibular nessa época. Embora no final da pandemia o patrão chegou na gente, conversou, teve que cortar gastos, mandou eu e mais dois funcionários embora. Aí eu falei, ah, e como o meu sonho era cursar curso superior, eu acabei optando por trabalhar na Uber.
Apesar da facilidade dos mais jovens em lidar com diversos aplicativos ao mesmo tempo, a população idosa que se permite aprender a mexer com essas novas tecnologias acaba encontrando algumas dificuldades no processo. Matheus Viveira comenta sobre essa diferença de público que utiliza os serviços oferecidos pela plataforma.
Há uma diferença enorme. Já aconteceu de eu buscar uma passageira, no caso, uma senhora, e maioria do público que não assim se dá bem com a tecnologia são os mais idosos, né? Então, assim, foi uma senhora que pediu, né? Mas aconteceu várias vezes, mas eu estou dando exemplo de um caso. E ela pediu pro lugar errado, entendeu? Aí eu perguntei à senhora, eu falei, olha, é aqui que é o destino da senhora e tal. Ela falou, não, é em outro lugar. Aí ela estava me culpando por ter levado ela no lugar errado. Só que o aplicativo me mostra o destino que a passageira colocou, entendeu? Eu só tenho que seguir o aplicativo. Isso é enorme. Parece que hoje você necessita da tecnologia, né? Infelizmente.
A possibilidade de renda extra que os aplicativos oferecem acaba se misturando com o tempo de lazer da população. Não estar conectado parece quase um crime. A vida digital tem uma grande influência na sua vida real. E quando nos damos conta, já nos tornamos dependentes dos aplicativos que redigem a nossa vida.
Então, minha relação com aplicativos de redes sociais de compras são relações extremamente intensas, né? Parece que você necessita de entrar nas redes sociais, você necessita de aplicativos de compra, né? Então, assim, hoje em dia, infelizmente, você não estiver logado na rede, vamos dizer assim, né? parecendo que não faz parte do mundo ali. Então, tem essa questão, sim. E frequentemente, né? Eu uso redes sociais, aplicativo de compras frequentemente. E sim, eu me acho uma pessoa dependente. Eu acho que se eu ficar um dia sem celular, assim, eu não fico louco, não vou enlouquecer nem nada, mas você, tipo, parece, ah, seu dia não foi normal hoje, entendeu? Falta alguma coisa no seu dia.
Esse trabalho é da disciplina de Mídias Digitais da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Produção de Ana Carolina Widenberg, apuração de Sabrina Luana, apresentação de Lorena de Oliveira, João Gabriel Santos, Sabrina Luana e Thiago Neves. Orientação, professor Ricardo Bedento.